Olá, seja bem-vindo ao CampoCast, mais um canal de comunicação do Sistema FAEG-SENAR. A safra 23-24 está sendo colhida em Goiás e com ela muitas incertezas para os produtores do estado. Um diagnóstico revelado no final do mês de janeiro pela Expedição Safra 2024, realizada pelo Sistema FAEG-SENAR, antecipou muitos desses desafios. Entre elas, baixa na produtividade, custo de produção elevado, onde em alguns casos os produtores tiveram que investir no replantio, questões climáticas que impactaram drasticamente o desenvolvimento das plantas e pragas que proliferaram com maior rapidez devido às altas temperaturas, entre fatores que anunciam a queda de produção para a soja da safra verão. E como no campo tudo é cíclico, se pensa também na segunda safra, o milho que está sendo lançado no solo. Para falar mais sobre esse panorama e o prognóstico para os próximos meses e quem sabe até o próximo ano, eu converso agora com o presidente da Comissão de Grãos, Oleaginosas e Política Agrícola da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Enio Fernandes. Olá, Enio, seja bem-vindo ao CampoCast.
Minha caríssima amiga Alexandra, tudo bem? É um prazer estar aqui no CampoCast. Vamos discutir o mercado de milho e soja e o que afetou e o que afetará os produtores e as suas culturas.
Enio, a safra 23-24 deve ser marcada por preços menores do que nos últimos anos, principalmente no caso da soja. Neste contexto, qual a principal recomendação para os produtores rurais que estão hoje colhendo o grão e precisam de um norte, um direcionamento de como perder menos nessa safra tão desafiadora?
Bom, tem alguns pontos cruciais no mercado como esse, né? Os preços caíram, os custos não caíram na mesma velocidade. As margens estão extremamente apertadas e o cenário é desafiador também para 2025. Então você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado que você tem que ter é um respeito ao crédito. Você tem que respeitar o seu crédito. Você tem contas a vencer em 30 do 3, 30 do 4? Então essas contas precisam ser pagas. Você pode sim criar estratégia de segurar a soja para vender mais tarde, mas não em detrimento de pagar essas contas. Então, a primeira coisa é respeitar o crédito, respeitar quem lhe deu credibilidade, porque na atividade do agro, o fluxo de capital é intenso, você precisa de muito capital, então, por isso, você precisa respeitar o crédito. Segundo ponto é respeitar o fluxo de caixa, proteger o fluxo de caixa. Pegar suas contas que vão vencer daqui 60, 90, 100 dias, você tem que ter planejado a entrada de dinheiro para cobrir essas contas. Você pode fazer isso através da venda de grãos, você pode fazer isso através de captar de recursos no mercado, porque o prejuízo você administra. A falta de fluxo de caixa, não. A falta de crédito, não. Prejuízo é administrável. Falta de crédito e falta de fluxo de caixa mata o empresário rural.
Certo. O volume de comercialização da soja neste momento é o menor do que nas últimas safras. Parte considerável dos produtores tem optado por armazenar a produção e comercializá-la mais adiante. O que, que o produtor deve observar no risco com essa estratégia?
Caríssimas, essa estratégia do produtor rural de segurar o grão para vender no segundo semestre, sim, ele tem riscos. Às vezes, Chicago até pode subir, mas já pensou se o dólar cair? Se o dólar vem a 4,50, 4,60, você tem um risco na operação. O que você ganhar em Chicago, você pode perder no câmbio. Você também tem um risco dos prêmios. Você segura para não vender agora, né, para sair da oferta, do maior momento de oferta, que é inteligente isso. Mas chega lá na frente, você encontra um momento de concentração nas vendas, os prêmios podem ficar negativos e comer parte dessa margem sua. O mais importante de tudo, né, nem são essas possibilidades, é carregar o custo de carregar essa posição para o segundo semestre. O custo financeiro, o custo operacional do seu armazém, a quebra técnica, você tem que pôr tudo isso no papel para ver se compensa você segurar ou não. E você ainda, se a conta fechar, você tem que tomar cuidado ainda com os movimentos de Chicago, do prêmio e do dólar. Ou seja, a operação pode dar certo, mas ela tem risco. E aí você precisa de ferramentas para proteger esse risco. E tem o risco do imponderável. Vou te dar um exemplo do imponderável. Já imaginou Se tudo ocorre conforme você planejou, segurou para o segundo semestre, junho, julho, agosto, setembro, e no momento que você vai comercializar, os estivadores, os operadores dos portos fazem greve. Ao fazer greve, você vai ver o preço de carga subir. Só que os prêmios do Brasil vão derreter, porque você não consegue entregar a soja, porque quem vai comprar essa soja não consegue exportar porque o porto está em greve. Eu estou te dando um caso do imponderável para mostrar que existem riscos além dos óbvios. Por isso é muito importante você estar muito atento e muito seguro da estratégia que você vai fazer.
Agora, falando de segunda safra, safrinha, na sua visão, qual é o principal risco, uma vez que os preços futuros continuam em patamares inferiores que os valores do mercado balcão e o clima também tem sido um desafio?
Eu prefiro chamar a safrinha de segunda safra, porque ela é responsável por 77% da safra do Brasil. Tecnicamente, a segunda safra não podemos mais chamar de safrinha, porque, na verdade, ela é a grande safra, ela é a safrona. Pois bem, o principal risco na segunda safra é o risco climático, é a poderosa mãe natureza. Porque o clima no Cerrado é muito bem definido. As chuvas cessam entre abril e maio. Se essas chuvas cessam mais cedo, a produtividade é muito ruim, os produtores não conseguem pagar seus custos. Se chove bem em abril e um pouquinho em maio, que seja, ou final de abril, as produtividades são altas. E essas produtividades altas é que são remédios para preços baixos. Lembrem-se disso. A única vacina eficiente contra preços muito baixos são produtividades extremamente elevadas. Elas amenizam esse preço baixo. E para eu ter produtividades elevadas, eu tenho que usar tecnologia, eu tenho que plantar na janela ideal do plantio, mas o universo tem que comungar comigo. A poderosa mãe natureza tem que nos ajudar. Não adianta usar o máximo de tecnologia, o máximo de maquinário, fazer todo o planejamento e as chuvas cortarem muito cedo. A segunda safra sempre é de maior risco e sempre nós vamos estar refém da poderosa mãe natureza.
E como você mesmo disse, né, a segunda safra ela se tornou importante para o Estado diante do volume produzido. Existe então a preocupação do impacto que isso pode gerar na economia do Estado, no que diz respeito a empregos, renda, impostos, que interferem diretamente na economia goiana e inclusive para continuar crescendo. Quais seriam as orientações sobre essas estratégias aos agricultores? Qual a importância que a segunda safra tem para Goiás?
A segunda safra é extremamente importante para Goiás, não só para os produtores. Para os produtores é óbvio, né? É fluxo de caixa entrando, é dinheiro entrando. Isso ameniza o custo da operação, você ameniza a depreciação do seu maquinário, o salário do seu funcionário, você tem renda para pagar esse salário desse funcionário, você melhora seu fluxo de caixa, você capta menos dinheiro, ajuda no mercado. Então, para o produtor, ela é muito importante, mas para a economia goiana também. Nós estamos falando de uma injeção de capital de respeitando cada plantada, vai ser 1 milhão e 750 mil hectares, respeitando números do IFAG, Instituto para Fortalecimento do Agronegócio de Goiás, onde a federação é uma das fundadoras e mantenedoras do IFAG. Respeitando esses números, nós estamos falando de 1,9 bilhões de reais entrando na economia. E lembrem, a safrinha começou a ser plantada no final de janeiro e vai até agora em março, ou seja, ela é plantada em 60, 70 dias e ela já chega ao mercado em julho e agosto. É quase 2 bilhões de reais entrando na economia goiana, ajudando a gerar emprego, ajudando a gerar renda, ajudando a trazer novos investimentos, porque o produtor capitalizando, ele volta a investir na sua atividade, ajudando a gerar impostos esses que, se bem aplicado, refletem num novo ciclo de desenvolvimento para o estado de Goiás. Ou seja, essa safrinha é extremamente importante, ela aquece a economia, ela dá dinâmica ao mercado, ela irriga os caixas dos produtores, da economia e dos governos.
Agora, pensando em diversificação de cultura, né? Além do milho, quais outras opções são viáveis aí ao produtor rural para que ele aproveite ainda para plantar na segunda safra, pensando aí nessa questão do atraso na colheita da soja e muitas vezes a perda da janela de plantio do milho, que se torna também um risco maior para o produtor?
Interessante a sua pergunta, porque todos só ficam pensando em soja, milho, soja, milho. Ah, logicamente a soja é a principal cultura do Brasil, mas em segunda safra você tem o milho, mas você tem o gergelim, você tem o algodão, você tem o feijão, você tem o girassol, você tem a pecuária. Sim, a pecuária. Muitos produtores já estão plantando o girassol e o milho junto com a braquiária, porque ao colherem o milho, a pastagem já está formada, ele consegue engordar animais nessa área, ou seja, ele faz quase 3 safras de grãos na mesma área. Você tem uma série de plantas de coberturas que também podem ser renda produtor. Milhetro, crotalária, então várias opções. O Goiás é rico nessa área, é eclético em opções para a segunda safra. E os produtores estão investindo nessa segunda safra e nessa diversidade, né? Passando desde o sorgo até a crotalária, você tem produtores produzindo as mais diversas culturas em segunda safra e ainda tentando aproveitar a terceira safra. Goiás é um exemplo de sucesso de diversidade de culturas no seu estado.
Nós temos observado, Enio, uma grande movimentação no mercado de originação de grãos. A Cargill adquiriu 3 fábricas de esmagamento de soja e produção de biodiesel, além de 4 armazéns da Granol, e a Magil comprou 50% da Milhão Ingredientes. E essa última comprou a unidade de processamento de milho da LDC, em Rio Verde. Como que o senhor observa esse processo e o produtor deve se preocupar com isso?
Muito pelo contrário, acho que o produtor não deve se preocupar. Ele deve sim estar animado, é mais demanda, né? Novas fábricas, novos investimentos, isso é mais demanda. Demanda puxa preço. Goiás tem uma oportunidade de ouro na mão, mas de ouro. Goiás pode ser o principal polo produtor de biocombustíveis do Brasil. A sua produção de cana-de-açúcar, Goiás é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. E ele é focado na produção de etanol. Isso é uma vantagem competitiva muito forte. O forte esmagamento de soja e milho em Goiás ajuda também na questão dos biocombustíveis. No caso do milho, fazendo o etanol de milho. No caso da soja, o biodiesel. Falando em biodiesel, nós também temos grandes frigoríficos em Goiás que produzem biodiesel através desse sebo bovino. Outra vantagem do estado de Goiás, né? Ou seja, Goiás ele tá com uma oportunidade de ouro na mão. Os governantes precisam estar atentos a isso, porque a produção de biocombustíveis é uma demanda mundial para reduzir essa questão dos gases do efeito estufa e da descarbonização da economia. O Brasil é um exemplo para o mundo na matriz energética. 80% da nossa matriz é limpa. Se você somar a hidráulica, a eólica, a solar, a de biomassa, ou seja, nós temos tudo para ser uma referência nacional e mundial na produção de biocombustíveis. Nós não podemos perder essa oportunidade. E eu não vejo como risco essas aquisições e novos investimentos, não. Eu vejo como, sim, uma grande oportunidade para o produtor.
Na sua visão, como que o produtor goiano deve se preparar para a próxima safra? Pensando aí 24, 25, quais são os principais desafios? Vamos antecipar isso aí para que o produtor esteja atento também ao próximo ciclo.
Nós passamos por alguns períodos de margens muito boas na produção de soja, milho, até na pecuária. Agora nós estamos indo para um ano desafiador, este ano e o próximo, né? Você vê os preços da soja caindo, os preços do milho caindo, os preços da pecuária, arroba caindo, arroba do boi gordo, o gado magro caindo, o leite numa crise muito, muito forte. Até mesmo a cana de açúcar, que estava com bons preços no açúcar, os preços no açúcar estão caindo bem forte nessas últimas semanas, o etanol já caiu, ou seja, vários ativos produzidos pelos produtores lá estão perdendo valor agregado, perdendo preço. No cenário desse, a resposta é, primeiro caso, gestão. Você ser um bom gestor do seu recurso. Aquele dinheiro que movimenta na conta do produtor, muito pouco é dele. A grande maioria desse dinheiro é utilizada na produção dos seus processos produtivos. E ele precisa entender bem isso. Ele tem que ser um gestor financeiro do recurso que ele capta. Ele tem que captar o recurso, trabalhar o recurso, agregar valor e devolver esse recurso. Então ele tem que ser um gestor. E ele tem que cortar excessos. Às vezes você tem que entrar dentro do seu negócio e ver se alguns investimentos são realmente necessários ou não. Se aquele custo que você está gastando em determinada área é positivo ou não. Não estou falando para você cortar investimento, não é isso. É para você selecionar a dedo. Você tem que ser criterioso no seu investimento. E o segundo ponto é a produtividade. Remédio para preço baixo é a produtividade. Se o produtor tiver gestão em produtividade, ele vai passar por esse período muito desafiador para o agro, independente da cultura que ele opera.
Agora falando em crédito, né? Que o produtor precisa disso também. E analisando aí as dificuldades que ele está passando agora. O senhor acredita em uma maior restrição do crédito na próxima safra? Neste cenário, qual é a saída para os nossos produtores?
Com margens menores e riscos maiores, o sistema financeiro vai sim limitar crédito aos produtores rurais. Porque a capacidade de gerar caixa desses produtores caiu bastante. Se você pegar um produtor rural que produzia 10 mil sacas de soja no ano passado, ele tinha um faturamento de R$1.600.000. Essas 10 mil sacas hoje em Goiás é um faturamento de R$1.000.000. Ou seja, o faturamento desse produtor não mudou nada de área plantada, nada de produtividade, mas ele perdeu 60% do seu faturamento. Além disso, as produtividades médias estão abaixo do ano passado. Ele perdeu no preço, ele perdeu na produtividade. Então, o risco dele é maior. Acredito sim numa restrição de crédito, e crédito mais caro. E o que o produtor precisa fazer? Ele precisa ter credibilidade, ele precisa ter fidúcia. Então, os débitos de evento tinta 3, tinta 4, precisam ser liquidados. O mercado enxergar esse produtor como um porto seguro para eu alocar meus recursos. E o que a resposta de gestão volta aqui, né? Você tem que ser um bom gestor da sua atividade, ter bons controles. Quando o analista de crédito vê bons controles, vê contas acertadas, pouco endividamento, isso ajuda bastante na concessão de novos créditos.
Custo de produção. Falando nesse tema, como deverá ser este comportamento para a safra 24-25? Teremos custos maiores ou menores em comparação à safra atual?
Depois da tempestade vem a bonança, né? Tem uma frase que eu repito bastante: não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é uma notícia boa. Os custos de produção estão caindo fortemente e vão cair mais. Quem compra tecnologia no campo, no mundo, é soja e milho. É soja e milho, aqui nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa. Então, os grandes players, os grandes fornecedores, os grandes dealers mundiais de produtos agrodefensivos para essas lavouras de fertilizantes, com menor poder de compra dos produtores, eles vão tentar capturar o máximo de venda possível para manter seu faturamento. Vou te dar outro exemplo. Uma tonelada de adubo que custava R$6.000 o ano passado, uma empresa vendia 1.000 toneladas, era R$6.000.000. Agora, como o produtor não consegue comprar, você está vendo esse mesmo adubo ser vendido por R$2.000. Então, essa empresa que vendia 1.000 toneladas, faturava R$6.000.000, agora está faturando R$2.000.000, porque 1.000 toneladas a 2.000 é R$2.000.000. O que isso mostra? Que o faturamento da empresa caiu. E os custos fixos dela não caíram tanto. Então, essa disputa por mercado, por market share, por participação de mercado, vai fazer que os preços caiam ainda mais de alguns produtos, alguns defensivos agrícolas, alguns agrodefensivos. Alguns já caíram, já estão na mínima de vários anos. Outros ainda não. O produtor precisa olhar com atenção isso, ver quais os produtos estão com preços competitivos e começar adquirir esse produto, proteger sua próxima safra. Mas não precisa de pressa. Os preços vão ceder. A maioria dos preços vão ceder porque o produtor não tem poder de compra. Isso é aqui Isso é na Argentina, isso é nos Estados Unidos. Preços muito baixos que estão de soja e milho na Bolsa de Chicago, algumas regiões dos Estados Unidos também não têm lucro em suas operações.
Enio, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse aí uma orientação para os produtores que trabalham com agricultura no estado, diante de tudo que foi colocado aqui.
Em um momento desses, né, de margens apertadas ou prejuízo na atividade, muita pressão das órgãos ambientais, muita pressão dos órgãos de fiscalização, muita pressão tributária, impostos crescendo, agora é hora do produtor se unir, voltar para suas associações, para suas federações, para os seus sindicatos. Sozinho, o poder de negociação desse produtor é muito pequeno, é irrelevante. Ele não pesa. Agora, quando ele está dentro da federação, quando ele está dentro das suas associações, quando eles estão em bloco, isso ajuda bastante esses produtores. A federação é um escudo de proteção desses produtores contra o mercado, contra as interferências governamentais, contra as taxações estaduais, ou seja, a federação é um órgão protetor desses produtores rurais. Mas ela só tem força quanto maior for o número de produtores dentro dela. Então, existe uma sinergia positiva entre federação, associações e produtores rurais. Eles precisam andar junto. Um autoprotege o outro. Quanto maior o número de produtores rurais dentro da federação, dentro dos sindicatos, mais força esses sindicatos e federações têm para negociar em nome do produtor. E quanto mais produtores adentram a esse sistema, mais protegidos eles estão. Ou seja, é uma simbiose. Então, o meu recado é claro: corra para o seu sindicato, corra para a sua associação, corra para a federação, corra para a CNA. Esses órgãos têm pessoas muito bem preparadas, que estudam a sua operação dia a dia, tentando melhorar o seu negócio. Além disso, além de informações técnicas, eles lhes representam politicamente e institucionalmente. É a única saída para um momento de crise. Logicamente, aliada a isso, você tem que ter gestão, respeito fluxo de caixa e planejamento.
Enio, muito obrigada pela entrevista. Valeu muito. Eu acredito que o produtor rural ele tem agora uma orientação importante, né? Não só falando do que está acontecendo em termos de comercialização, mas também para a segunda safra, como proceder e principalmente se antecipar aos desafios que vão acontecer aí ao longo da safra 24-25 também. Muito obrigada pela sua colaboração aqui conosco.
Caríssimo Alessandro, é um prazer estar aqui no Campo Cash. Quero agradecer aos produtores por essa audiência, a oportunidade que a gente tem de dividir ideias, né? Dividir ideias e a gente discutindo profundamente o que aconteceu e as projeções do futuro, a gente pode estar mais preparado. Foi um prazer estar no Campo Cash. Quando precisar da gente, é só chamar de novo. Um abraço a todos, uma fantástica safra a todos.
Obrigada mais uma vez, Enio. E é isso, o CampoCast vai ficando por aqui, deixando para você aí o nosso site. Quer saber mais informações dos cursos de qualificação do Senar Goiás, que contribui muito também para a qualificação do campo, a melhoria do trabalho prestado, inclusive na área da agricultura? Acesse www.sistemafaeg.com.br. Lá você tem tudo sobre a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás e também sobre o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Goiás. Até a próxima edição. Tchau.